E aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e no episódio de hoje eu converso com a Tati Fernandes. Ela é responsável pela parte Mindfulness e Meditação da Aura Clara e também conduz práticas particulares. O nosso objetivo foi exatamente o título do episódio, descomplicar a prática de Mindfulness e falar um pouco sobre todos os benefícios que ela pode trazer, inclusive em um momento delicado como esse que estamos vivendo. Espero que goste. Enquanto estiver ouvindo, não esquece de tirar um print e postar no Stories, marcando a @tati_coachmindful e me marcando @axel.gouveia. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Aproveita, dá essa moral e compartilha com seus amigos também. Um recado antes de passarmos ao episódio. Se você tem interesse em criar um podcast do zero, eu vou começar a te ensinar. Pausa aí rapidinho, vai nas notas e clica no link que vai te levar para o grupo do Telegram. Sem mais delongas, bora pro episódio. Bom, Tatiana Fernandes, seja bem-vinda ao Seeking Growth Podcast. Muito obrigado pela presença e pela disponibilidade. Faz uma breve apresentação aí pra gente, pra galera que ainda não te conhece.
Ok, eu sou Tatiana Fernandes. Eu sou coach de saúde e instrutora de Mindfulness, lá na Aura Clara. Eu sou coach de saúde certificada pela FEX, é a Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E sou instrutora de Mindfulness atualmente. Estou também em formação no protocolo da Unifesp em Mindfulness, que é a promoção da saúde baseada em Mindfulness. Devido à pandemia, está paralisado.
Uhum. Há quantos anos você já está nessa área e quanto tempo você trabalha com isso?
Eu trabalho com isso há cerca de 3 anos.
3 anos.
Profissionalmente. Isso.
Então, vamos lá, né? Vamos começar pelo básico, né? Tipo, mindfulness, meditação, já mistura com mindset, já mistura um pouco tudo. Explica pra gente aí, né? Sei lá, vem com uma definição um pouquinho mais básica pra gente do que é o quê.
Tá. Mindfulness, na verdade, ele veio das práticas meditativas, né? Acho que a principal diferença é o fato de mindfulness ser baseado em evidência científica. E as práticas meditativas orientais, que são práticas milenárias, né? São muito focadas na cultura, religiosidade, um pouco talvez de misticismo. Eu não tenho um conhecimento tão profundo, específico na meditação.
Entendi. E aí, como é que o mindfulness é meio que aplicado?
Tá, bom. Mindfulness são práticas que envolvem o trabalho da mente no sentido de aumento de foco, né? Da gente conseguir trabalhar e conseguir se concentrar um pouco melhor no momento presente, né? O que é o momento presente? É exatamente o que eu tenho que focar para executar de uma melhor forma agora, sem levar em consideração envolvimentos sentimentais ou qualquer outro acontecimento que aconteceu no passado e sem projetar qualquer expectativa do que vai acontecer agora. Nas práticas, a gente tende a prestar mais atenção no que emerge no momento para ter esse aprendizado, né, de voltar para o presente.
Explica para a gente um pouquinho mais a fundo como é que funciona isso, né? Porque a meditação aí, todo mundo, né? Tipo, a meditação, como eu falei aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, virou uma coisa muito falada nos últimos anos, né? Principalmente vem sendo praticada aí por principais líderes mundiais, tanto de países quanto de empresas que comandam o mundo aí, né? E aí, cada vez mais eles vêm falando sobre seus benefícios, aí apareceram vários aplicativos, né, que ajudam e tal. Só que o que sempre acontece é qualquer pessoa que experimenta pela primeira vez fala: eu não consigo ficar sentado com a perna cruzada, parado meia hora, sem pensar em nada, né? Então, como é que é uma introdução a isso, né? Como é que se inicia nessa prática?
Essa é um pouco a forma de a gente ver, né, as práticas tanto meditativas quanto mindfulness aqui no Ocidente. A gente tem aí uma diferença cultural muito grande. Não é algo que esteja incluído na nossa cultura, pelo menos não por enquanto. É alguma coisa nova, né? Mindfulness veio para o Oriente, foi trazido para o Oriente no final da década de 70, do Ocidente, né? No final da década de 70. Então, podemos dizer que não é uma coisa tão antiga. E foi melhor enraizado, assim, nos Estados Unidos, parte da Europa, Inglaterra. No Brasil, ainda é considerado algo bem novo. Então, as pessoas ainda estão se deparando pela primeira vez. E sim, né, ao buscar na internet aquelas posições lindas de lótus, né, só pessoas bonitas, com aquele semblante sereno, assusta um pouco. Posso dizer por mim, que eu sou uma pessoa extremamente agitada, tenho meu grau de ansiedade, fui buscar a prática justamente por isso. E a primeira coisa que eu falei quando as pessoas me falaram, não, você vai gostar, eu falava isso. Como eu vou conseguir ficar parada lá sem pensar em nada? Mas aí eu descobri que não é nada disso, né? Mindfulness preza muito pela simplicidade. E hoje eu vejo muitos meditadores também puxando para posições que não são a de lótus, porque ela não faz parte da nossa cultura, ela incomoda. Assim, o Mindfulness Meditação vai propondo um treinamento da mente, né? Para que você seja capaz de voltar foco maior para o momento presente, ou um foco maior para um mantra que você queira recitar no momento, que você esteja precisando, enfim. Então, a posição básica para a prática é sentado numa cadeira, com os pés apoiados no chão. Simples. Não é preciso ter um estúdio de meditação em casa, ou os afus, que são as almofadinhas, ou junto lá com o tapetinho que a gente vê no estúdio, né? Eles são lindos. É possível hoje ter, tem vários produtores, até individuais, que fazem de acordo com o que você quer, mas não é essencial. Ok? Então pode praticar sentado, deitado. Como a mindfulness foi levado para a ciência e também para a prática clínica, então foi visto que algumas pessoas precisam de praticar deitado. Aí não é nem um querer, né? Pessoas com doenças crônicas. Existe hoje em dia protocolos específicos para grupos de pessoas.
Ah, entendi, entendi.
Então, tem a prática deitada, pode ser praticado em pé, pode ser praticado caminhando, tem a caminhada, não com atenção plena. Tem um exercício com atenção plena. Então, você tem que ver, na verdade, qual a posição que te é mais confortável, principalmente no começo. E ao longo do tempo, se você fizer um curso mesmo de 8 semanas, você vai aprender a passar por todas e vai recebendo um pouco de dicas de por que alterar a posição, por que experimentar todas. E vai se autoconhecendo. Algumas posições tendem a um relaxamento muito grande, natural, que para quem é iniciante tende a levar ao sono. É inevitável.
Acontece, né, de vez em quando, da galera começar e
Acontece.
acabar dormindo, né?
É, o que eu mais escuto às vezes bem assustado, né? Ai, eu dormi. E não tem problema nenhum. Também é uma prática sem julgamento. Então nós não devemos ter, o instrutor não tem. E o praticante não deve ter esse julgamento de, ah, eu dormi, ah, eu embarquei numa cadeia de pensamentos, nem estava escutando você falar. Isso faz parte do treino, né? Quando a gente começa a correr, caminhar ou ir na academia, ninguém começa correndo 25 quilômetros, aí para uma maratona, direto numa maratona, ou ninguém começa colocando o peso de um atleta de longa data na academia. A gente tem que começar de pouco. Com meditação e mindfulness é a mesma coisa.
É, então, a gente falou sobre uma posição, né? Já desmistificamos isso. É, mas como é que você recomendaria alguém para começar? Tipo, vamos supor, né? Ou com uma instrutora, né? Fazendo uma aula, uma prática mesmo, né? Seguindo alguém. E como é que é isso? É meio que guiado? É meio que uma meditação guiada? É basicamente isso?
Sim, você pode fazer guiado, você pode tentar sozinho. Mindfulness não tem fundo musical. Nós consideramos o fundo musical como uma projeção da mente também, né? Vai criando. É mais fácil de se distrair. Então, é uma prática silenciosa. Então, você pode tanto buscar a prática guiada, tem aplicativos, ou buscar um instrutor, um estúdio que esteja fazendo agora online, que não é todo mundo que consegue, né, ter essa de pegar o
O feeling,
aplicativo, aí tem dúvida, aí tem dúvida, não consegue resolver, aí acaba desmotivando. É muito pessoal. E tem gente que liga lá o aplicativo e vai muito bem.
Como é que
Então,
você
começar sentado, tá, Márcio?
busca? É, então, como é que você busca instruir, tipo assim, um primeiro aluno, vamos botar assim, né, numa primeira prática?
Eu busco, geralmente estamos sentados, né, a gente tem feito online agora, alguém está sentado num lugar e um em outro, eu passo toda a explicação, aí eu falo, ah, vamos degustar uma prática, né, curta, geralmente a primeira não passa de 5 minutos, e eu peço para a pessoa buscar uma posição confortável, se estiver sentada, se precisa apoiar a coluna ou não, se consegue ficar com a coluna mais ereta, que deixa a posição um pouco mais atenta, ou se a pessoa falar, acho que eu prefiro deitar, né? Então eu deixo livre, inclusive se a pessoa quiser fechar a câmera, não é necessário, se a pessoa não quiser se mostrar, não se sentir confortável, se depois não quiser conversar sobre o que aconteceu, né, que a gente chama da partilha, não é nada obrigatório, é tudo um convite.
E é meio que você deixa. Você vai guiando, mas você é meio que a gente tem que deixar o pensamento fluir, né? E a gente fica pensando assim, ah, como é que eu vou ficar sem pensar em nada, né? Tipo, e não é isso, né?
Sim, não é. Então, eu não diria nem guiar, né? Porque se eu guiar, você vai estar prestando muito, talvez mudando muito o foco só para o som que vem vindo. Eu vou facilitando a sua caminhada, né? Essa sua a prática, enfim, no geral. E não existe não pensar em nada, nem meditação e nem mindfulness. Isso é o que tem de comum. A mente vai continuar pensando. Há algumas coisas no nosso corpo que são fisiológicos, a gente não comanda. Pensamento, batimentos cardíacos, a própria respiração, isso vai continuar acontecendo. O que nós vamos fazer é trabalhar a forma de lidar com os pensamentos. Então, eu percebo que o pensamento veio e eu volto para o meu foco. Esse é o famoso deixarei.
Entendi. Então é meio que você bota. Eu já vi algumas pessoas falarem, tipo, foco na respiração, né? Eu já fiz algumas práticas e tal. Daí chega a ser engraçado, né? Porque tenta chegar até 10 respirando, né? Contando inspiração e expiração. Na hora que você vê, tipo, você tá no 7, mas aí, tipo, deu 8, você parou de contar. Já, tipo, viajou em alguma parada, meio que parou de contar, daí tem que voltar do 1 de novo.
Durante as práticas de mindfulness, é natural a gente falar sobre o pensamento no meio da prática, justamente para quando isso acontece, você saber o que fazer para voltar. Né, intuitivamente. Em várias formas, a respiração é a principal ancoragem, chamamos de âncora mesmo, né, que é estar aqui. A principal ancoragem, tanto de práticas meditativas quanto de mindfulness. Então, por que respirar? Porque respirar é uma coisa que você não pode fazer, você não controla, você não pode fazer no passado nem no futuro. Eu até faço uma brincadeira que você não pode chegar em casa muito cansado e falar assim, nossa, vou respirar bastante agora, porque nos próximos 10 minutos eu não quero fazer nada, nem respirar, não é possível. Ou eu não posso falar, nossa, eu respirei tão gostoso, deixa eu lá respirar de novo. Não, né? A respiração, ela acontece naturalmente, e sabendo que você está respirando, você tem certeza que você está vivo, que você está aqui. A segunda ancoragem são as sensações corporais. Mas eu tenho praticantes que preferem as sensações corporais, porque diz que se embarca menos em pensamento.
Como é que funciona as sensações corporais?
Essas são as sensações que emergem no momento também. Então eu fechei os olhos para praticar. Pode ser que eu note uma parte do meu corpo mais fria, outra mais quente. Há uma prática que chama escaneamento corporal, que eu passo por todo o corpo. Eu posso notar um desconforto, eu posso me aproximar, eu posso movimentar o meu corpo, fazer um breve ajuste. Falamos isso também durante, enquanto estamos facilitando, enquanto facilitamos, construtores, eu como instrutora. Ah, se notar um desconforto, você pode fazer um movimento para que isso não te atrapalhe, né? Para que não seja um impeditivo. Isso acontece com os pensamentos também. Há uma certa parte da prática que a gente faz uma referência aos pensamentos. Então, se você se perceber indo embora com pensamentos, se você se perceber numa cadeia de pensamento, tudo bem. Perceba que isso aconteceu. Acolha esse momento. Seja gentil. No seu tempo, sem julgamento, volte a sua atenção. Aí nós voltamos. Aí varia conforme a prática, né? Para respiração, para sensações corporais, para uma parte determinada do corpo. Nas meditações, acredito por um mantra, porque é natural. No começo, principalmente, não só no começo. Vou falar que até como instrutora, a gente percebe o pensamento, mas é aquilo. Ops, chegou e eu volto.
Sim.
Então, isso é constantemente.
E quais os principais benefícios, assim, alguém pode esperar tendo essa prática constante, né? Alguém pode esperar ter tendo essa prática
Tá.
constante?
Bom, os benefícios até mesmo que a gente tem hoje por evidência são aumento de foco, né? Diminuição do presenteísmo, que é você estar aqui estando em outro lugar na mente, né? Você está em dois lugares ao mesmo tempo, e aumento, consequentemente, o um aumento do sentido de presença, que naturalmente vai interferir na diminuição da ansiedade, né? Ao longo prazo, tende a aumentar a qualidade de sono, porque a pessoa que demora demais para dormir vai aprender a se conectar melhor com o corpo, aquietar a mente, que não permite que aquele sono tenha uma qualidade melhor.
É, uma
Então,
coisa, você falou do sono aí agora. Tem alguma hora de praticar que é mais recomendada, alguma coisa assim, ou não tem muito isso?
não é pessoal. Algumas pessoas gostam de colocar o despertador e fazer a prática antes do horário normal de acordar, né? Antes de começar suas atividades diárias. Outros gostam de fazer à noite, um pouco perto da hora de dormir, ou quando acabam uma rotina de trabalho, na hora que chega em casa. Há pessoas que preferem no meio da tarde, eu vou almoçar, eu vou lá no meu cantinho. O importante é que no momento do que a gente chama de uma prática formal, que você está fazendo esse treinamento, você de preferência esteja num lugar que você possa não ser interrompido, que seja por 5 minutos, não é preciso ser um tempo exorbitante aí que vai ocupar muito da sua agenda. É algo que caiba na sua agenda, no seu dia a dia, no seu melhor horário, mas que você consiga esse momento para você. Levando em conta que a prática de meditação e mindfulness é um autocuidado, um momento de autocuidado, um momento que eu tiro para mim.
Não, isso é muito, muito legal. Muito legal. É, quais dicas você teria para dar para uma pessoa que gostaria de começar na prática, né? Tanto com, vamos botar assim, com seguir algum instrutor, né? Fazer alguma prática de algum instrutor, ou se quisesse começar sozinho aí, tem alguma dica que você poderia dar?
Não, é possível começar sozinho com o instrutor, aí precisa um pouco mesmo da pessoa ver o que faz sentido para ela. Pode-se começar baixando um aplicativo e tentar, tem bastante hoje no mercado, mas se vê que não está conseguindo. O ruim do aplicativo, assim, eu tenho dúvida, vou perguntar para quem,
Não tem muito
né? Essa é um
feedback, né?
pouco do diferencial. É, com o instrutor, os grupos são sempre muito ricos, porque a gente. Eu faço a prática e na sequência tem uma partilha que não é obrigatória, mas saber um pouco que o outro também tem dificuldade e que as sensações são diferentes e ter o acolhimento do instrutor pode ajudar. Então, manter um grupo de prática, seja uma vez por semana, cada 15 dias ou até mensal, pode ajudar você a ter essa continuidade, porque os benefícios só vão aparecer quanto mais você pratica, né? E as práticas serem diárias. Elas sendo diárias, de 5 minutos a 45, uma hora, quem sabe, você em todo esse tempo você vai ter benefícios. Claro que quem pratica 5 minutos por dia pode demorar um pouco mais para alguns benefícios aparecerem, para serem notados, mas isso não significa que eles não vão aparecer ou que não vão ser notados. E quem pratica mais, consegue praticar por mais tempo, todos os dias, vai observar uma frequência talvez maior e num tempo menor esses benefícios. Acho que a diferença entre ter um instrutor e não ter é mais a motivação.
Entendi. Hoje, por exemplo, uma aula, uma prática, uma aula, não tem mania de falar aula, é uma prática, é, por exemplo, que vocês estavam fazendo na Aura Clara. Como é que é? Vocês estão separando meio que um horário para iniciante ou um horário para pessoas que já estão mais acostumadas e ficam mais tempo? Como é que funciona?
Tá, não, por enquanto, assim, o foco principal na Aura Clara ainda é o iniciante, e não que outras pessoas não possam, mas assim tem um pouco a questão do tempo. Aí vai de um praticante de longa data se enquadrar naquilo, porque as práticas, mesmo nos estúdios, geralmente é meia hora mesmo, o horário
Entendi.
reservado. Então, sendo um grupo de maioria iniciante, lógico, como instrutor, eu vou ver, a maioria que é iniciante nunca fez. Eu vou fazer práticas menores, um pouco mais didáticas, né? Com períodos de silêncio diminuído. Numa prática com um grupo mais avançado, tanto se pode ter uma prática ainda com mais fala, dependendo da prática, ou pode-se combinar um períodos maiores de silêncio e práticas maiores. Aí eu vou com a maioria do grupo, a maioria iniciante, vamos caminhando devagar. Mas eu estou com aquele grupo. Eu fiz, já fizeram 5 minutos, comigo vai ser sempre 8 ou 10. Aumentamos ali para uns 12, 15. E vai um pouco do sentido de mim como instrutora. Eu tô praticando junto, mas ao mesmo tempo eu estou alerta. Se eu percebo muita movimentação, começou uma inquietação e não está dando para ir mais, é hora de fazer um fechamento e voltar.
É, sobre tipos, né, de prática, tem gente que prefere, porque eu já ouvi falar bem básico, tá? Tipo assim, meditação, tem vários tipos de meditação diferente, né? Eu já vi casos de gente falar que não conseguiu se adaptar e não viu benefícios em alguns tipos, e aí chegou na Transcendental Meditation, né, que é TM, né, a abreviação em inglês, e aí sim conseguiu realmente se encontrar, vamos dizer assim, né? Ver os benefícios daquilo. Com mindfulness é mais ou menos isso. Eu acho que pode ter gente que vai ter um pouco dessa dúvida também. Então tenta esclarecer um pouquinho pra gente.
Claro, é uma busca um pouco pessoal. E eu acho que se você nunca fez e gostaria de experimentar, a mindfulness está um pouco junto com qualquer outra meditação. Então, pessoas que vão experimentar mindfulness, no primeiro momento vai gostar, começa a fazer. A gente fala, ai, mindfulness é chato, porque não tem o som. E tudo bem.
Sim,
É, eu, como
com
instrutora, não vou falar para
certeza.
a pessoa, não, você tem que gostar. Ok, então vá procurar, né? Experimente. Na hora clara, a gente tem a meditação transcendental, temos o mindfulness, por exemplo, e tem vários. E a gente fala, nossa, eu não gosto de ficar recitando mantra, fica aquele negócio lá falando toda hora a mesma coisa. Ai, prefiro esse que é o silêncio. Ai, eu prefiro o outro. Cada um vai ter, vamos dizer, um intuito e vai conforme um pouco a sua expectativa, né? Então,
É experimentar mesmo, né?
se assim, não gostou de um tipo, tenta outro. O próprio mindfulness, às vezes, praticantes que estão comigo um pouquinho mais de tempo falam, já tem suas preferências. Então, às vezes, quando estão grupos menores, eu consigo atender um pouco cada um. Tem o que gosta de começar em movimento, tem aquele que gosta de praticar em pé, tem o que gosta mais da respiração, tem o que se sente mais à vontade com sensações corporais. Então, quando o grupo já está mais acostumado, dá para misturar um pouco, dá para puxar, para que cada um sinta aquele conforto. No final debatemos, todo mundo tira a dúvida, aí leva lá para treinar uma semana, às vezes volta, nossa, não deu certo, nossa, aquilo que eu achava que eu não gostava, agora eu gostei, talvez eu não tivesse prestando tanta atenção, enfim. É algo muito pessoal. Então, assim, se eu falar, ah, faz assim que você vai gostar, aí pode gerar uma frustração.
É, porque
Então,
aí
é ir com abertura.
começa a
É
gerar uma
você.
expectativa, né? E aí.
Sim. Então, é você, seja qual for o que for experimentar, vai com abertura para conhecer o novo. Eu acho que essa é a principal dica. No Mindfulness, a gente fala muito sobre isso. Volta e se abre. Se você não se abrir para o momento, você não vai sentir o que está emergindo no momento. Você vai começar a fabricar. Está falando que eu tenho que sentir. Então, geralmente, na prática, eu falo, você pode ser que você sinta isso que é bom, isso que é ruim, pode ser que você não sinta nada. É o que está acontecendo agora. Não é para você falar para a mente assim, agora você vai sentir isso. É justamente para a gente se desvencilhar dessa mania e deixar acontecer. Então, experimente as práticas deixando acontecer. Vá com curiosidade. Deixa eu ser curioso em relação ao que eu estou conhecendo. E se dê um pouquinho de tempo, porque não é a primeira vez. O meu primeiro impacto não foi tão bom, para ser bem sincera.
É, então,
Porque
era isso que eu te perguntar agora. Tipo, às vezes acho isso é em qualquer coisa, né? Às vezes a gente algum ídolo que a gente tem fala muito bem de alguma coisa e aí a gente cria aquela expectativa enorme, né? Nossa, é isso que eu preciso para melhorar e tal. E aí você chega no, na coisa, faz a atividade e fala assim, putz, não foi nada. Só que como qualquer atividade, né? A mesma coisa no CrossFit ou qualquer coisa, qualquer academia. Se você vai um dia, você não vai ver os benefícios, né? Não é assim que funciona.
exato.
Então, em quanto tempo, mais ou menos, quanto tempo você diria aí que a gente deve tentar, né? Se manter disciplinado, se manter praticando até conseguir ver aí alguns benefícios?
Isso também, eu volto a repetir assim, que é muito
Sim.
pessoal. Lógico que você tem que saber um pouco como você é e se você está no momento, de repente, de conhecer. No Mindfulness a gente tem, aí seria, aí são aulas, então mais um sentido de aula, que são os grupos de 8 semanas, que são bem indicados, que é a introdução gradual das práticas em Mindfulness. Então, você, vamos dizer, começa do começo, e durante 8 semanas vai aumentando o tempo, depois você estabelece o seu. Aí precisa ser um instrutor certificado dentro de um protocolo, que é esse curso que eu estou fazendo, estou esperando a terminar, vamos ver se quando a pandemia vai deixar. Eu já estou para terminar. Ou se não, se você começar com as práticas mesmo, a primeira vez que eu fiz, não foi legal. A primeira vez que eu fiz em grupo, eu não sabia o que fazer. Aí depois eu fui procurar, né, o que fazer. Eu entrei num grupo de 8 semanas, aí eu fui fazer um desafio para mim mesma. Nossa, eu vou começar a praticar, marquei no relógio, fiz sozinha. E fiquei lá, atenção na respiração, atenção na respiração. Falei, nossa, acho que já deu muito tempo. Na hora que eu abri os olhos, tinham passado 3 minutos.
É
Na hora
normal, né?
eu olhei e falei, eu realmente acho que isso não é para mim, que loucura. Para mim pareceu tanto tempo. Mas eu levei isso para minha instrutora, eu fui com curiosidade. Falei, mas, né? Não é por quê? E fui muito me autoflagelando, eu me senti péssima. Aí vai do acolhimento. Então, ter o instrutor para mim naquele momento foi bom. Porque ela olhou, ela sorriu e falou para mim: tá tudo bem. Você alguma vez na sua vida conseguiu parar 3 minutos assim para você sem prestar atenção em nada? Realmente, isso nunca tinha acontecido. Ela falou: você vai continuar fazendo os três. Naturalmente, vão ser quatro, que vão ser oito, que vão ser 12. E assim eu comecei a me apaixonar e resolvi até. Levar isso como uma profissão, passar isso para outras pessoas, porque quando vê uma pessoa ansiosa falando, eu falo, ok, se você conviver comigo por uma semana, você vai falar que eu sou talvez tão agitada e ansiosa quanto você, é que eu aprendi a controlar. E hoje eu observo muitos benefícios. Não é perfeição, também não é isso também. Não buscar a perfeição, não busca, você não vai se dedicar no tempo, talvez agora, para ser Buda. Se você quiser, você tem que ir para o Oriente. Aí são outras experiências para se entregar, né? É um movimento contra até mesmo uma ideologia. Você vai continuar sendo humano. Você vai pensar, você vai ter ansiedade, talvez você tenha insônia por muito tempo. São coisas humanas, né? São algo que a gente passa. Instrutor, eu, os meus superiores que têm mais tempo, meus colegas. A gente passa pela apreensão desse momento, a gente saber voltar. Então, no primeiro momento, eu não sabia como controlar, assim, como voltar, como me entender. Hoje, eu me entendo melhor e consigo restabelecer meu equilíbrio de outra forma.
Ah, isso é muito, muito interessante, muito legal. Eu até me identifiquei que você falou o negócio dos 3 minutos, né? Porque eu uso o Insight Timer, não sei se você conhece de vez em quando, né? Até diminuí muito o meu uso. Nem lembro a última vez que eu usei, mas enfim. E às vezes eu botava, tipo, meio que para me forçar umas paradas de 15, 18 minutos, assim, sabe? E aí eu ficava, chegava uma hora que eu, na minha cabeça, a única coisa que estava na minha cabeça era, tipo, não vai acabar nunca. Não acaba, não acaba, sabe? Você esperando o sininho para acabar. E eu acho que não é essa a proposta, né? A proposta é você ficar com um tempo,
Não,
um tempinho ali no começo que você aceitou ficar ali, né? E aí não tá mais, não tá mais.
sim,
Tá vendo?
é o que eu
Você
sempre digo.
que tá ouvindo
Começa
aí,
do
ó.
começo.
É a importância do instrutor aí, ó. Tá vendo? No...
É assim, começa do começo, sabe? Sem se comparar. Pode ser que se você começar com dois amigos, cada um vai conseguir um tempo diferente. Pode ser que um consiga mais fácil lidar com essa rotina dos pensamentos, voltar melhor, né? Pode ser que você, aí você se sinta diferente, nossa, eu só durmo, nossa, eu não consigo, nossa, fiquei tão desesperado para acabar. Tudo bem, é cada um tem seu tempo, cada um tem seus limites, cada um sabe o que passa dentro da sua cabeça, dentro da sua vida, cada um está no momento e não tem certo ou errado, né? Tem o que essa experiência significou para você. E às vezes praticar em um dia e no outro dia tem uma diferença enorme.
Isso é muito
É um
legal.
pouco de aprender a se respeitar, deixar de lado um pouco o auto-julgamento, ter um pouquinho mais de autocompaixão e aprender aos poucos a se conectar com o seu corpo, com a sua mente. As coisas vão acontecer. se estiver no momento. Às vezes as pessoas param, tem pessoas que param agora, voltam depois de um tempo, porque estão no momento que talvez não consigam se dedicar. Aí cada um vai saber qual é o seu motivo, e tudo bem.
Muito legal isso. Bom, eu acho que a gente falou bastante, né? Já explicou um pouco, já tirou umas dúvidas da maioria de nós, né? Inclusive, esse é o padrão que eu pego minhas dúvidas, aí eu faço pergunta para o convidado, e eu acho que assim eu consigo sanar a dúvida de várias pessoas. Bom, onde é que a galera pode te encontrar, Tatiana? Onde é que pode, se alguém ficar interessado, né, em fazer uma prática, como é que está funcionando hoje, na situação que a gente está vivendo, né? Isso.
Tá. Bom, hoje eu tô às terças e quintas, eu tô com a Aura Clara às 8 da manhã e às 8 da noite. Também é possível pelo Gympass. A gente também está junto com eles. Muito em breve eu vou estar no Guia da Alma, que é um aplicativo também de terapias holísticas. E eu tenho o meu particular, a minha página no Instagram, é Tati, T-A-T-I, _ Coach Mindful. Lá também eu passo bastante dicas, tem as dicas Mindful para levar aí para o dia a dia, né? Como observar Mindful no dia a dia. E pode entrar direto em contato comigo ou pelo telefone, né? Pelo WhatsApp, no 11 98536-1721.
Vai estar tudo nas notas também, aí se alguém tiver interesse é só clicar lá e já manda um direct ou um WhatsApp pra Tati, né? Ninguém liga mais, não.
Não, é tudo por mensagem, então a gente já fala que é WhatsApp.
Mas, bom, muito obrigado, Tati, por compartilhar aí com a gente a sua especialidade, né? E mostrar os benefícios e mostrar realmente que, assim como qualquer outra prática, não é algo que a gente vai entrar e já vai achar a coisa mais maravilhosa, né? Porque às vezes fica esse estigma, como eu falei, né? Porque fulano falou que foi muito bom, a gente bota isso na cabeça. Acho que é como tudo na vida, né? Acho que é a consistência. É fazer, fazer, fazer e aí colher os frutos.
Exato. É vir com abertura. Acho que o principal do mindfulness, até da meditação, é você vir com abertura e curiosidade. E se permitir.
Muito bom.
Aí você vai, tenho certeza que cada um vai encontrar o seu espaço, vai encontrar a melhor forma, né? O que é melhor devido ao estilo de vida, crenças, momento. E é possível praticar mindfulness e outros tipos de meditação. Uma coisa também não exclui a outra. Só é importante no momento que eu vou fazer, eu decido o que eu vou fazer, para não misturar. Mas é possível, não tem problema nenhum.
Muito bom. Muito obrigado, Tati. Até uma próxima.
Obrigada. Tchau, tchau.
Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é sempre bem-vindo. Só me mandar um direct. E se você quer começar a receber a nossa newsletter semanal e contribuir para o crescimento do podcast, é só clicar no link do Catarse nas notas ou na bio do Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.